this time.
Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: hoje, tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra pães sem fermento e grãos tostados nesse mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte. Quando comeram dos produtos da terra, israelitas não mais tiveram o maná. Naquele ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Palavra do Senhor.
Seu louvor estará sempre em minha boca. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que busquei, ele ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouça os humildes
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. E tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor.
Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Eu vou a meu Pai e vou lhe dizer: meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai.
O Senhor esteja com todos vocês. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus: esse homem colhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes essa parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, me dá-me parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome na região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar à casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou a seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou-lhe e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. E o criado respondeu: é o teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos e jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mata para eles o novilho cevado. Então o pai disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas é preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo, hoje a igreja celebra o quarto domingo da quaresma e traz para nós este evangelho, o evangelho da compaixão. E essa palavra é muito carregada de sentimento. E só tem compaixão de fato quem acolhe, quem traz dentro do seu coração esse amor ao semelhante. É a figura desse pai da parábola do evangelho. E essa atitude deve ser a atitude sempre nossa, de compaixão. Compaixão em nossas famílias, compaixão em nosso trabalho, compaixão no relacionamento na sociedade e compaixão também nas nossas comunidades e igreja. Se nós não tivermos compaixão, nós não estamos levando avante o projeto de Jesus Cristo. Aquele que olha, aquele que mandou o seu filho ao mundo na sua, vamos dizer assim, plena compaixão, para redimir a humanidade e resgatar a humanidade perdida no pecado. E no dia a dia da nossa vida, precisamos sempre aperfeiçoar, treinar essa atitude da compaixão. Essa figura do Pai, que é a figura do próprio Deus, é a figura do Pai lá em nossas famílias, é preciso ser cada dia mais valorizada. Principalmente esse pai, que dá uma autonomia estupenda ao filho. Nesse monólogo, o filho fala e o pai ouve e obedece. Parece que o pai até inverte as funções, né? A gente fala que o filho tem que obedecer o pai, mas isso aí é diferente. O filho, ainda jovem, pede a herança e o pai não fala nada. Depois que ele chega também, voltando, na sua plena compaixão, ele fala que não se trata de filho, e o pai não fala nada, já vai partir para a festa. Mandou matar o boi e não quer nem saber disso não. É o meu filho que voltou. Diferente do irmão mais velho. Esse teu filho, até o empregado chama, é o seu irmão. E ele insiste com o pai: esse teu filho. Isso aí é muito complicado, é o ciúme que mata a compaixão, é o ciúme que atrapalha, é o ciúme que faz de fato minar dentro de nós, principalmente por essa parábola, a compaixão. Então nós precisamos cada dia mais da compaixão. E celebrando nessa campanha da fraternidade desse ano, a juventude, precisamos cada dia mais escancarar as portas de nossas famílias para que o jovem tenha mais espaço. Precisamos também escancarar a porta de nossa igreja para que o jovem tenha mais espaço. Precisamos, nas nossas comunidades, dar mais confiança e autonomia, como fez o pai da parábola, aos nossos jovens. A nossa igreja, nesse semana que vai começar o conclave para escolher o novo Papa, precisa dar uma sacudida, e nada melhor que a rebeldia dos jovens para dentro dessa igreja também. aqueles cardeais lá já meio incluídos pelo peso da idade, uns já meio torto e fora do prumo. Não tem rebeldia mais para sacudir uma estrutura pesada dessa, não, convenhamos. Está precisando de sangue mais novo. Está precisando de gente nova nesse trem aí, para fazer esse trem funcionar. É por isso que o Papa que renunciou, quando viu toda essa estrutura pesada, um dos maiores teólogos que temos hoje no século XXI, o Papa Bento XVI, falou uma expressão que para nós soa muito mal: o sono de Deus. Mas é isso mesmo, a sensação é o sono de Deus, de tanta corrupção, de tanta briga pelo poder dentro da igreja, principalmente a cúpula romana, que está precisando da rebeldia dos jovens para sacudir essa cúpula, para que essa cúpula veja mais a proposta de Jesus Cristo, não a proposta de alguns, a proposta da compaixão de Jesus Cristo para as nossas comunidades, para a nossa igreja. Semana passada celebramos o Dia Internacional da Mulher. A igreja também está precisando escancarar as portas para a sensibilidade feminina. Esses homens, principalmente aqueles que têm a chave das normas da igreja, aqueles que fazem as normas da igreja, são homens insensíveis que não vê a situação de muitos recasados que querem retornar à comunhão plena com a igreja e não podem. Está precisando então desse toque feminino à sacerdotisa, para que ela também, participando das decisões da igreja, traga essa sensibilidade de mulher para dentro da igreja. Não precisamos ir mais longe, não. As nossas comunidades, muitas comunidades que eu conheço, e deve ser todas mais ou menos assim, elas movem por causa da coragem das mulheres. Os movimentos sociais, os embates dos movimentos sociais hoje, quem está à frente e quem vai quando a polícia tenta barrar a caminhada dos movimentos sociais? É a mulherada. A mulherada que está aí. É o sexo frágil que eles falam, que não tem nada de frágil. Então está precisando trazer a coragem e a sensibilidade da mulher para dentro da igreja, para que a igreja seja mais viva e tenha mais compaixão. E não fique fazendo umas normazinhas para dificultar as pessoas ter acesso a Deus. Tem muitos teólogos para ir afora que acham que Deus é menor do que uma caixa de fósforo e quer prender Deus dentro de uma caixa de fósforo, fazendo umas regrinhas que faz com que o povo que tem fé, o povo que tem compaixão, o povo que acredita no projeto de Jesus Cristo, fica excluído. E a igreja fica pregando no deserto, com as normazinhas frias, que não facilitam em nada o projeto de Jesus Cristo. Está na hora da sensibilidade feminina e com a rebeldia dos jovens, sacudir essa igreja, a começar da culpa romana, para que as coisas funcionem melhor.